Falando de Livros.
Nove horas 20 minutos, bom dia para você que está na UFMG Educativa, eu sou Michele Brook, esse é o Universo Literário e nós seguimos juntos até as 10 da manhã. O livro Mário de Andrade, Luiz Camilo de Oliveira Neto, finalista no Prêmio Jabuti de 2014 na categoria Biografia, reúne correspondências entre o autor de Macunaíma e o historiador Luiz Camilo. As cartas foram trocadas entre 1932 e 1944. A organizadora do livro é escritora, filósofa e também filha de Luiz Camilo, Maria Luísa Pena. Ela está em Belo Horizonte para participar hoje do projeto Conversas na Academia, da Academia Mineira de Letras, e é com ela que nós conversamos agora no Universo Literário. Bom dia, Maria Luísa.
Bom dia, como vai?
Eu vou bem, obrigada. E você?
Tudo bem.
Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu?
Prazer meu também.
Maria Luísa, para começar nossa conversa, detalhe para os nossos ouvintes, quem foi o Luiz Camilo de Oliveira Neto e qual era a sua relação com o escritor Mário de Andrade?
Olha, Luiz Camilo foi um intelectual mineiro de Tabira do Mato Dentro, que foi em 34 foi para o Rio, convidado por Capanema para trabalhar na Fundação Casa de Rui Barbosa, e depois ele foi diretor da Universidade do Distrito Federal. Essa universidade era uma universidade que reunia os grandes sábios brasileiros, mas infelizmente essa universidade foi fechada pelo Getúlio depois do golpe de 37, né? Uhum. E depois ele foi também o diretor da biblioteca e mapoteca do Ministério das Relações Exteriores. Neste momento, ele se engaja na conspiração do Manifesto dos Mineiros e é também, então, perseguido e sai, né, do Ministério. Uhum. A correspondência entre o Mário e ele se situa entre, como você falou, em 32, que foi a primeira carta, do Mário para ele, e depois, aí até a última, em 1944, pouco antes do Mário morrer.
Uhum. E foram, se não me engano, 35 cartas trocadas entre o Mário de Andrade e o Luiz Camilo. Qual que era o conteúdo dessas correspondências, Maria Luísa?
Olha, o conteúdo dessas correspondências era, sobretudo, sobre cultura e política. Você pode, você vê que tem um aspecto muito forte das cartas, que eles discutem problemas gerais da cultura brasileira, a preservação do patrimônio cultural, o estímulo à pesquisa, e ambos tinham como ideia fazer com que no Brasil houvesse estudos persistentes, disciplinados, né? Uhum. E a outra parte, quer dizer, que está junto, é a parte de ordem política, tanto essa política cultural, que envolve um desprezo que ambos tinham pela burocracia paralisadora, né? Quanto à grande política, pela qual ambos foram sacrificados. Mário de Andrade teve que sair do Departamento de Cultura em 1938, Luiz Camilo da Universidade do Distrito Federal, e depois em 1943 no Itamaraty.
Uhum. A gente pode entender então que esse período histórico em que as cartas foram trocadas influenciou bem a conversa entre eles, né?
Ah, sim, porque na verdade essas cartas, grosso modo, elas se situam entre a Revolução de 30, né? Porque a primeira carta é de 32. Na verdade, Luiz Camilo vai a São Paulo com uma carta do Carlos Drummond de Andrade, que apresenta ele ao Mário. E a queda de Vargas, né, no fim da Segunda Grande Guerra, em que o Brasil está tudo em transformação, né, se constrói um novo paradigma da ação do Estado, e todas as instituições governamentais são modernizadas, o aparato de Estado, etc.
Certo. São 9 horas e 25 minutos. Bom dia, eu sou Michele Brook, esse é o Universo Literário da UFMG Educativa. Nós estamos conversando com a escritora e filósofa Maria Luísa Pena. Ela é organizadora do livro Mário de Andrade e Luiz Camilo de Oliveira Neto. Maria Luísa, qual que é a relevância dessas correspondências trocadas entre os dois? Por que fazer um livro só com elas?
Olha, isso faz parte de um projeto. Elas foram publicadas pela EDUSP, né? Porque o Mário de Andrade, eu acho que não houve no Brasil nenhum intelectual que se correspondesse tanto, que escrevesse tantas cartas.
Sem dúvida.
E elas mostram uma parte importante da nossa cultura, né? Uhum. Elas mostram, como eu falei, também a parte política. Uhum. E esse eu acho que é o quarto ou quinto, já houve a publicação das cartas do Mário com Manuel Bandeira, do Mário com Drummond, e agora essa do Mário, acho que com Sérgio Buarque de Holanda, e agora essa do Mário com Luiz Camilo.
Certo. E como é que você teve acesso a essas cartas reunidas no livro? E principalmente, como foi pensada a organização da obra?
Bom, a organização das cartas, você segue como é que se diz? O cronograma das próprias cartas.
Uma coisa,
né?
É bem cronológica,
é,
né?
Uhum. Você guarda isso. É, eu fiz uma apresentação. Agora, como os dois eram dois eruditos, porque é interessante, o Mário era um grande erudito, ele vivia com caderninhos, como Guimarães Rosa, com papeizinhos, que ele, você estava conversando com ele, isso é o que os amigos dizem, ele tomava notas e tal. Então deu bastante trabalho às notas. E também as do Luiz Camilo, muito sobre também o barroco mineiro, algumas anotações foram difíceis de encontrar um conteúdo para saber a que eles se referiam, etc. Então, eu acho que é isso, faz parte de um projeto. E no Brasil, agora então, com o problema dos e-mails, eu não sei até que ponto nós vamos guardar uma parte importante da nossa história.
É verdade,
né?
Bem pensado. É porque, e a coisa da carta, né? Ela é muito viva, né?
É, a carta é muito viva porque a carta, alguns estudiosos dizem que a carta é um documento flutuante.
Que legal.
Porque ao mesmo tempo que você fala de coisas pessoais, né? Você fala também de coisas políticas, de coisas de trabalho. Ela está justamente entre o cruzamento, a correspondência, ela está, a não ser cartas muito secas de trabalho, mas mesmo assim não é o caso do Mário, ela fica nesse cruzamento entre o social e o particular, né? O público e o privado, quer dizer, tudo junto e misturado, né?
Exatamente.
E isso é muito interessante, porque você fala da saúde, o Mário tinha uma saúde muito fraca, ele vivia doente, então você fala da saúde, fala dos aborrecimentos no trabalho, ao mesmo tempo fala sobre coisas que você quer fazer, sobre um projeto, o projeto do IFAM e assim por diante. Então, ao fazer isso, você está descrevendo o contexto social.
Exatamente.
Em que aquelas cartas são trocadas, né?
Sem dúvida.
Né?
É quase uma coisa, um registro histórico, né?
Exatamente. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas de se ler em história são as cartas, né?
Exatamente. Porque, muito
até
legal.
Porque você às vezes se abre mais, né?
Você tá, é mais fluido, né? Você
exatamente.
Vai, não tem aquela poda da criação, não, a gramática, né?
Não, o Mário, inclusive, ele sempre punha no fim das cartas, não releio, né? Ele punha em cima, não releio. Não tinha tempo. Na verdade, aquilo veio de um trauma, né? E quando ele era muito jovem, rapazinho, ele escreveu, não sei se foi um poema, e mandou para um intelectual desses, enfim, de academia e tal. E o cara nunca respondeu a ele.
O dó, gente.
Aí ele ficou muito sentido e ele prometeu que ele nunca ia deixar de responder uma carta.
Olha que legal.
E ele não deixava, respondia longuíssimas cartas, sempre, e também curtas, ele estava sempre escrevendo.
Sempre, ele não perdia, parava e ali, legal isso.
É, muito legal.
Maria Luísa, vamos falar do encontro de hoje à noite na Academia Mineira de Letras. Como é que será esse encontro? É um debate, uma roda de conversa, o público participa?
Olha, eu realmente acredito que seja só uma palestra.
Sei.
Mas eu vou ver se falo, não muito, mas não cansar muito, né? Um pouco assim, nessa linha do que eu estou conversando com você, durante uma meia hora, 40 minutos, e depois eu quero passar uns slides.
Sim.
Porque, quer dizer, umas fotos. Algumas fotos do Mário são muito conhecidas, vocês todos conhecem, mas tem, por exemplo, inédito, eu consegui que uma desenhista, ela trabalhou com a Margaret Mead foi uma botânica que, na verdade, era uma desenhista que gostava muito de flores e fez um trabalho muito bonito no Amazonas, de tanto que em Londres tem hoje o Instituto Margaret Mead. E essa menina brasileira, Malena Barreto, ela, eu pedi a ela, você vai fazer um desenho da casa do Mário. Então, eu e ela fez um desenho da casa do Mário, lá em São Paulo, e fez um desenho da casa do Luiz Camilo.
Certo.
Ela é uma desenhista muito sensível, ela está acostumada a fazer desenhos muito minuciosos.
Sei, detalhados.
Detalhados,
né?
Ela, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti há uns anos atrás, fazendo num livro sobre o Jardim Botânico, que chama-se Os Jardins de Dom João VI. E muitos, até depois me disseram que muitos cientistas e médicos e tal, gostam, preferem os desenhos do que propriamente, às vezes, a fotografia. Muitos botânicos, né, preferem o desenho à fotografia, porque eles detalham com muito... com muita minúcia, né? Então, mas enfim, então eu tentei botar algumas fotos não muito conhecidas, mas essas realmente, esses dois desenhos são novidade.
Vai ser uma aula, né? De Brasil, de história.
Ah, com certeza.
Que legal.
Os dois eram apaixonados pelo Brasil, né?
É.
Então, numa época, eles só pensavam em Brasil e tinham uma noção, assim, muito... No fundo, eles eram muito patriotas, né? E sobre o Brasil, eles tinham, assim, muita consciência da responsabilidade dos intelectuais, né? A dimensão política da sua função.
E você apontou muito bem, né? Um momento, assim, de formação de um novo país, né?
Então,
exatamente. Eles são fundamentais nesse processo.
E aí, quando... E depois eles se engajaram, o Mário se engajou nos jornais, porque ele escrevia, inclusive deu uma célebre entrevista na revista Diretrizes, com o Estado Novo, e é interessante, ele escrevia também, não sei qual era o jornal, não estou me lembrando agora, mas ele escreveu um artigo muito bonito, comparando o Manifesto aos Mineiros, ele era músico, né? Então, num artigo sobre Guilherme Tell, sobre a ópera, ele comparou os conspiradores suíços aos conspiradores mineiros. E Luiz Camilo fazia uma ação, porque ficou sem emprego, né? Foi colocado para fora. E ele ficou a fazer uma ação subterrânea para que a democracia voltasse.
Maravilha.
E coincidiu, né? Que era o fim da Segunda Guerra, então foi importante.
Maravilha. Maria Luísa, ficaríamos aqui até amanhã de manhã com tanta história, aprendendo com você, mas a gente te deseja, vamos todos hoje lá na Academia Mineira de Letras, sucesso, parabéns, um trabalho sensacional, muito importante para a história do país, esse registro. Microfone da UFMG Educativa está sempre aberto para você, tá?
Amém, muito obrigada, hein?
Um abraço, até mais.
Pra você também.
Tchau, tchau.
Boa sorte. Tchau.
Obrigada para você também. Muito bem, conversamos então com a escritora e filósofa Maria Luísa Penha. Pena, ela é organizadora do livro Mário de Andrade e Luiz Camilo de Oliveira Neto. Participa hoje do projeto Conversas na Academia, da Academia Mineira de Letras. O encontro será realizado às 7:30 da noite, com entrada franca. A Academia Mineira de Letras fica na Rua da Bahia, número 1466, no centro de BH. O site da organização é academiamineiradeletras.org.br, academiamineiradeletras.org.br. Ou, se fosse você, não perdi a sua oportunidade.
Falando de livros.